Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Anna Antonia da Marinera, za muzere de Pepe Bonumore, na fatura.
Big Little Bill. Perguntar-se que tipo de criança foi o pequeno William Shakespeare pode ser um exercício bastante útil para entendermos uma característica fundamental do trabalho no palco: a árdua dedicação ao artesanato, que necessariamente precede a arte. Seu burgo natal, Stratford-upon-Avon, tinha aproximadamente 10 mil habitantes. Não era pequeno para a época, se for contabilizada a dizimação trazida pela recente peste negra. A consequente míngua populacional numa sociedade em expansão exigia a prática de muitas profissões pela mesma pessoa. O pai, John Shakespeare, prestava serviço na administração pública, mas era principalmente um fabricante de luvas, era um artesão. Aprendiz, o seu filho William o ajudava, tinha que cuidar muito da saúde. Crianças morriam muito frequentemente, pelo menos a metade falecia muito cedo. Para a mentalidade do período Tudor, ser aprendiz melhoraria a vida no além-túmulo. Pelo menos anjo teria virado. Em todo caso, burilar a alma para a eternidade era um modo de se conhecer, pois não se tinha ideia do que era a personalidade individual. As pessoas só falavam de si mesmas quando iam se confessar para um padre. A importância do indivíduo se restringia às funções do ofício no coletivismo medieval, ainda praticado no ordenamento profissional da época. Mais tarde, próprio a poética de Shakespeare seria a base maior da ideia de personalidade como a entendemos hoje em dia. Explico. Como Camões foi para o português, Guimarães Rosa e Cruz de Souza para o código brasileiro. A figura de Homero foi para o grego, Virgílio para o latim, Dante para o italiano, Rabelais para o francês. A narrativa anônima de Ize. Poetas estruturaram a linguagem a partir de um substrato muito mais popular que literário, a língua falada. Dramatizavam a vida humana dessas palavras ouvidas ao trilharem a via falada pelas pessoas comuns. O teatro elizabetano, e Shakespeare em particular, intuía o que pessoas anônimas ainda não conseguiam dizer, mas sentiam, viviam em seu cotidiano, sem saber nomeá-las. Meus dois velhos glossários, o mais interessante um, datado de 1902, um glossário sobre palavras shakespearianas, elencam aquelas derivadas da palavra criança que Shakespeare gramatizou em suas peças.
Child, childbed, child, child changed, childhood, child, childish, childishness, childness.
Não preciso traduzir, certo? Basta intuir. Tal genialidade poética é coisa que somente quem cultivou uma exímia habilidade artesanal pode realizar. Para ser um artesão, era fundamental o aprendizado. Quanto mais longo e severo, melhor o resultado. Ser aprendiz implicava extrema disciplina, comer saudavelmente, dormir bastante para se estar concentrado no trabalho, ter uma rotina férrea para desenvolver grande habilidade. Treinamento, rotina, concentração, hierarquia, disciplina, dedicação. Qualidades essenciais para qualquer pessoa que sonhasse qualquer tipo de trabalho aceitável, no palco elizabetano mais ainda. Medieval, renascentista, dadaísta ou pós-dramático, em qualquer tempo, o bom teatro jamais prescinde dessa prática.
Scuso marito, scuso marito, con esu marito.
William, o filho do artesão administrador, teve o privilégio de alfabetizar-se. A cartilha chamava-se Hornbook. Teve também o privilégio de estudar as disciplinas escolásticas da época, o Trivium e o Quadrivium. Quando Shakespeare abandona Stratford para ir a Londres, ao encontro da complexidade cultural do teatro, já estava formado no essencial. Esta fala de Jack, com o de Como Gostais, denota a sua visão artesanal e intelectual da vida.
O mundo inteiro não passa de uma cena em que os homens e as mulheres são somente os atores. Tem as saídas e as entradas. Na vida, cada um atua em muitos papéis. E os atos são sete idades. O primeiro ato traz um menino que choraminga e vomita nos braços da mãe. Depois vem o aluno choroso com seus cadernos e o rosto reluzente da manhã, arrastado como uma lesma que caminha em direção da escola, muito de má vontade. Depois o apaixonado que suspira como uma fornalha e leva no bolso uma balada cheia de lágrimas para sua musa dourada. Depois, soldado com armas as mais esquisitas, vira uma espécie de leopardo bigodudo, protetor da honra de mão pesada e rápida, com o sangue nos olhos, que vai procurar defender a reputação até na boca de um caixão. Segue o juiz, de farta barriga recheada de capões, de olhos severos, de barba caprichosamente aparada, inchado de sentenças e lugares comuns. Com esse mesmo jeito, interpreta o papel. A sexta fase faz do homem um pantaleão, magricela de pantufas, óculos, bolsa e calças da juventude. Cuidadas sim, mas folgadas demais para secas canelas. O vozeirão do homem que voltou ao falsete infantil, sibilante e sem graça. O último ato, afinal, e que fecha tal história mais estranha e cheia de eventos, é a segunda infância. O mero esquecimento, sem dentes, sem olhos, sem gosto, sem nada.
A sua genialidade poética e o contexto histórico fizeram dele o grande artista de seu tempo. Ainda continua em expansão nos computadores, nas artes, na língua inglesa, que, mais que qualquer outra língua, e muito se deve a ele, conta a civilização humana, como um acelerador do Big Bang. Big Bill Shakespeare. Hornbook era uma folha para educação infantil com as letras do alfabeto, montada em madeira, osso, couro ou pedra e protegida sob a transparência de uma lâmina de chifre. Às vezes a folha era simplesmente colada contra a fatia de chifre. A moldura de madeira muitas vezes tinha uma alça e foi geralmente pendurada na cintura da criança. O alfabeto estava escrito em letras grandes e pequenas, seguidas. As vogais vinham numa outra linha e as suas combinações com as consoantes eram dadas em formato tabular. Estava sempre escrita uma oração. Essa foi a educação clássica a qual Shakespeare teve acesso. Trivium era gramática, lógica e retórica. A palavra é um termo latino que significa três vias. Era a base de uma educação medieval, uma espécie de ensino fundamental. Na época, a mecânica da língua latina era a gramática. A mecânica do pensamento e da análise era a lógica. A retórica era o meio de persuadir. O Trivial ensinava gramática enquanto criação de símbolos combinados para possibilitar a expressão do pensamento. A lógica enquanto o próprio pensamento. E a retórica enquanto a comunicação desse pensamento ainda. A gramática ocupava-se de como as coisas eram simbolizadas. A lógica de como eram conhecidas e a retórica de como eram comunicadas. O trivium, daí o termo trivial, era preparatório para o quadrivium, que era geometria, aritmética, astronomia e música.
Palavra em Cena agradece a participação de
Luciana Caruso,
Rafael Ayala Medeiros,
Pedro Zuravski.
Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.